trazemos para o ouvinte os mais belos hinos sacros. Hinos preciosos que falaram tanto aos nossos pais e certamente continuam falando nos dias de hoje. Junte-se a nós, louvando ao Senhor com os hinos mais queridos.
Sim, ouvinte, é algo muito precioso resgatar hinos que falam ao coração. Ingrid compartilha com você hoje como surgiram os hinos que cantamos nas nossas igrejas. Os salmos eram usados no Templo de Jerusalém e nas sinagogas, nas igrejas cristãs durante a época apostólica, que no século III passaram a cantar hinos, mas as heresias fizeram com que as autoridades eclesiásticas impusessem a volta à salmodia que predominou na Igreja Católica até o século XX. E no século XIII, a entrada dos cânticos, que no século XVI o protestantismo luterano prestigiou a hinodia, mas o calvinista e as denominações evangélicas apegaram-se à salmodia, até que no século XVIII adotaram finalmente a hinodia. Ode de louvor a Deus, mais apropriada para ser cantada por uma congregação durante um culto. Caracteriza-se por sua objetividade, expressão de doutrinas e universalidade. O hino cristão deve ser uma expressão comunitária de louvor a Deus, um instrumento de devoção individual e um meio de ensino doutrinário. A música do hino deve ter valor intrínseco, imune de conotação profana ou mundana, mesmo que tenha estrutura erudita. Deve haver acordo entre o estilo da música e o caráter da letra, coerência entre as palavras e a índole da música. E é indispensável que o hino seja apropriado ao culto, seja parte integrante do culto, encaixando-se facilmente na ordem de culto e adaptando-se o canto congregacional ao culto divino, dando ênfase à participação da comunidade. Para isso, a música deve ser acessível ao canto pela congregação. Em consequência, o texto do hino deve ser baseado na Bíblia e na teologia, ajustando-se à declaração doutrinária da denominação, tendo métrica regular e rimas naturais, correção gramatical e clareza textual. Para que o hino seja apropriado ao culto, ele deve estar relacionado com o culto, o tema do dia, a doutrina, a questão importante na época e que o acompanhamento instrumental não prejudique o entendimento do texto. Se perguntarmos à maioria dos crentes que apreciam os hinos, certamente responderão que pelo menos estes têm conteúdo teológico e doutrinário confiável e melodia que traz recordações úteis à vida e à fé cristã. Esses elementos predispõem o crente a preparar-se emocional e espiritualmente para o culto divino. A maioria reconhece que, do ponto de vista literário, os hinos têm textos mais apurados e profundos, quanto ao aspecto musical, têm mais melodia e harmonia do que ritmo, no que se refere ao comportamento litúrgico. São cantados com postura formal, solene e reverente. Relativamente à condição pessoal, são apreciados pelas pessoas psicológica e racionalmente maduras.
O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo de nosso Senhor. Passos nos céus, da lua no brando clarão, eu leio poemas de Deus que concede aos sofridos perdão. Cantai, cantai no templo de nosso Senhor.
É poema de intenção religiosa, caracteriza-se por sua subjetividade, expressão de sentimentos e pessoalidade. Desde a década 50 do século passado, os hinos vêm sendo abandonados e são substituídos pelos cânticos, os corinhos. Alegam os defensores dos cânticos que estes são novos e vieram renovar o canto congregacional. Na verdade, não são novos. Já existiram, pelo seu caráter, na igreja primitiva no século XIII, o Laude Spirituale, e na sexta edição do Cantor Cristão em 1896, no fim do século XIX. Alguns jovens com menos de 30 anos de idade dizem que os hinos do Inário são ultrapassados, pertencem a uma outra época, mas estes mesmos jovens apreciam o rock dos Beatles e dos Rolling Stones, que esteve em voga na década de 60, e que aquela música é tradicional, conservadora, do gosto dos idosos, só porque não sofreu a influência da música profana e mundana. Mostram-se incomodados pelas letras dos hinos, que dizem ser complexas e difíceis, exigindo leitura atenta por causa do seu insuficiente e deficiente conhecimento do vernáculo. Com efeito, nos cânticos, em geral, as letras não são rimadas nem complexas e podem ser cantadas de memória. Os jovens têm razão quando argumentam que o Inário poderia ter tratado mais de questões atuais na vida do jovem crente, mas eles refletem valores da cultura popular assimilados nos shows de gospel rock, nas danceterias, nos estádios, nos auditórios das emissoras de rádio e televisão, nas escolas, nas lojas, nas praias, nos clubes e em outros lugares. Estes jovens acham que o canto congregacional deve usar elementos, estilos, ritmos e instrumentos da música profana. É mais fácil dizer que não existe música sacra. Certos jovens preferem os cânticos que permitem apresentar-se com certa informalidade num ambiente descontraído. O importante é que o cântico tenha uma clara exposição doutrinária. Este artigo foi publicado no Jornal Batista em 4 de fevereiro de 2002. Eu espero que você esteja gostando de saber como surgiram salmos, hinos e cânticos. E se for do seu interesse receber este programa, é só entrar em contato conosco.
HCJB, Caixa Postal 16050, CEP 81611. -970, Curitiba, Paraná. Telefone 41-3376-3553. Nosso endereço eletrônico é hcjb@hcjb.com.br. Você também pode ouvir a nossa programação pela internet. Entre na nossa página www.hcjb.com.br.
Ingrid se despede com mais um cântico em louvor a Deus.
Deus te ama tanto, a Ele um cântico e adoração, entrega o teu coração. Mesmo em meio a tudo que eu sei que não querias ter, louva a Deus e sua paz vai inundar teu ser. Deus te ama tanto, Ele um cântico de louvor e adoração, entrega o teu coração. Mesmo em meio a tudo que eu sei que não querias ter, louva a Deus e sua.